Brasileiros precisam usar óculos, às vezes nem sabem disso. Mas muito mais do que isso, muitos não têm dinheiro para isso. E olha que surgiu uma ONG chamada Renovatio. À frente dela, um dos fundadores dela, Ralf Toenges, jovem ainda. E fazendo 3 cursos, resolveu se dedicar a dar óculos, ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, uma qualidade de vida, vendo, enxergando melhor. E ele está aqui comigo, Ralf Toenges, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite aqui na CBN.
Bom dia, Gilson, muito obrigado a vocês pelo convite, poder contar um pouco dessa nossa história aqui.
É o que eu quero te perguntar primeiro, como é que surgiu essa tua ONG, a Renovatio, como é que você criou essa ideia e o que ela faz?
Eu estava na faculdade ainda, eu estudava em São Paulo e eu fiz Direito na USP, Economia e Administração. Fiz 3 faculdades ao mesmo tempo.
Uhum.
E eu pude estudar porque eu recebi muita ajuda de muita gente. Eu tive bolsa de estudo, bolsa da faculdade, de alguns fundação estudar. E eu queria retribuir essa oportunidade que eu tive de estudar para a sociedade, criar um projeto de impacto social. E nisso eu ganhei um prêmio da Unilever, fui para o México, numa competição de negócios de impacto social, de projetos sociais. E lá tinha um alemão que apresentou um projeto que falava que 680 milhões de pessoas no mundo precisavam de um par de óculos e não tinham dinheiro para comprar. Imagina você morar num país da África, no Malawi, em Burkina Faso, onde eles trabalhavam, você nem sabia que óculos existia, que é uma tecnologia que tem mais de 3 séculos. E as pessoas não tinham condição. E ele contou esse projeto lá, eu fiquei mega interessado, e eu comecei a pensar, será que isso é um problema só da África, da Ásia, ou será que falta óculos no Brasil também? E eu vim estudar o problema no Brasil. Quando eu cheguei aqui com aquilo na cabeça, e eu descobri dados mega relevantes. Hoje, 42 milhões de brasileiros precisam de óculos e não sabem que precisam. E quando eu vi esse dado, eu vi outro dado ainda mais impressionante. Hoje, o maior motivo de evasão escolar de crianças que saem da escola, 22,9%, é ligado ao problema de visão. Então a gente fala muito de mudar a educação, mas você pode ter a melhor escola pública do mundo, com o melhor professor do mundo, que se a criança não enxergar, ela não aprende. E aí eu entrei em contato com eles em 2013 e falei, eu quero trazer o projeto para o Brasil.
E como é que isso surgiu no Brasil? Como é que você conseguiu fazer essa ponte e começar a trabalhar no Brasil?
Então, eu entrei em contato com eles, eu propus a ideia de trazer o projeto. Eles falavam que na época eu precisava de 33 mil euros. E aí a gente abriu um crowdfunding, a gente buscou parceiros para tentar levantar esse recurso. E em 2014, 6 alemães vieram para o Brasil com as máquinas para ensinar a gente a produzir o óculos e começar o projeto. E aí, desde então, a gente naquela época a gente explodiu na mídia, porque né, a gente estava criando um óculos no Brasil de qualidade, num custo super baixo. E a gente captava dinheiro de empresa para poder doar esse óculos. Então, desde 2014, a gente já doou 35 mil óculos em 21 estados no Brasil. Desde aqui do Paraná, do interior de Santa Catarina, aqui no Paraná, até o interior do Acre, para a comunidade de Ribeirinhos do Xingu, onde que de fato as pessoas precisam.
Agora, como é que você sustenta isso? Porque fabricar óculos tem um custo. Né? E quando você vai fazer a doação de óculos, quer não, né? Esse mundo nada sai de graça. De alguma forma, é preciso ter condições financeiras para manter isso. Como é que foi crescendo?
Então, a tecnologia é uma tecnologia bem disruptiva, na verdade. É um óculos de super qualidade, que ele é feito com 3 materiais, que é um aço aeronáutico, lentes de policarbonato e plástico hipoalérgico, que o custo dele é muito baixo e ele é super resistente. Mas, mesmo assim, obviamente, como você disse, tem um custo. No começo, a gente dependia basicamente de doação de empresas e pessoas físicas, que queriam apoiar o projeto. Mas depois, com a crise, né, aquelas doações estavam super crescendo, estagnaram e até caíram bastante. E a gente pensou que a gente precisava criar um modelo que fosse autossustentável, que não dependesse só da boa vontade de grandes empresas para doar. E a gente criou um negócio social, que é a Verbem, que é um negócio que a gente consegue hoje. A gente criou uma linha de produto, vendeu um óculos de grau ainda de baixo custo. Então hoje a gente tem uma linha de óculos super baratos, onde eles custam 30%, 40% mais baratos que uma...
E do mercado.
Que o mercado, né? E cada óculos que a gente vende, a gente viabiliza a doação de outro.
E aí as empresas, você trabalhou em Maringá, inclusive, com empresas que chegaram a fazer essa parceria com vocês e atendendo os funcionários dessas empresas. Como é que é esse contato? Vocês devem ter feito isso em todo o país. Como é que as empresas podem contribuir para os seus funcionários
Sim.
e ao mesmo tempo fazer uma ação social?
A gente tem 2 tipos de trabalho que a gente viabiliza a venda do óculos, né? O primeiro são os mutirões, então a gente teve parceria com várias empresas, inclusive da região. Então aqui a gente trabalhou dentro da Romagnoli, da Unicesumar, da Cocamar, onde a gente levava o atendimento oftalmológico completo para as empresas, assim, com o apoio das empresas para o funcionário, e o funcionário poderia comprar o óculos de grau. E cada óculos vendido nessas empresas, a gente conseguia viabilizar a doação de um. E aqui na cidade também, a gente conseguiu parceria com o Prever. E a gente começou a montar a loja, que é uma ótica social. Então a gente tem a primeira dentro da Cliniprev, que é a clínica ali perto do cemitério. E agora a gente abriu ontem uma em Sarandi também, perto do Hospital Metropolitano, na Princesa Isabel, também perto da clínica do
Prever. Sempre com custo baixo.
Sempre com custo mais barato que o mercado e está viabilizando cada óculos doado, cada óculos vendido, um outro é doado.
Quantas empresas hoje vocês têm atuando com vocês no país?
A gente hoje tem atendimento praticamente todo dia, né? Então, principalmente hoje em São Paulo, aqui em Maringá e também no Amazonas, né? Onde são nossas operações fixas, mas também já atendemos no Rio de Janeiro, no Nordeste, em
vários... Como é que vocês fazem esses deslocamentos, Ralf?
A gente hoje tem modelo de consultórios móveis, né? Então hoje tem consultório hoje cabendo de uma mala, a gente tem ônibus, carretas, onde a gente consegue levar a saúde visual completa. E como tanto no mutirão que a gente vai na empresa, quanto no mutirão social também, a gente doa o óculos, né? Uhum. Todo o processo de você entrar para fazer o atendimento e receber o óculos leva cerca de 20 minutos.
Então, no então óculos... em 20 minutos a pessoa vai fazer o exame, ela vai saber se precisa e ela já sai de lá com óculos.
É, dependendo do grau, se a gente for na linha de acesso, que esse óculos de baixo custo, ela consegue sair com o óculos na hora, inclusive. Então, para super eficiente, o custo é super reduzido e aí, mesmo assim, o impacto permanece, porque cada óculos que a gente é vendido na empresa ou na loja, um outro é doado. A gente já doou hoje 35 mil óculos em 21 estados no Brasil.
O impacto das pessoas quando elas não imaginam que elas têm problema de vista, você até contou uma situação no Amazonas, para mim, eu até queria que você relatasse isso para o nosso ouvinte.
Para a gente, a gente faz muita doação no Amazonas, né? Hoje é para a gente um estado muito relevante, porque é onde mais precisa do nosso trabalho. Quando a gente começou a estudar o problema de visão no Brasil, a gente viu que 85% dos municípios do país não tem oftalmologista.
Nem... 85% isso. Não tem oftalmologista?
É, tipo, 9 em cada 10 cidades no Brasil não tem um médico. E não é nem público, não tem médico público nem privado morando na cidade. E no Amazonas a realidade é muito pior. Você tem 62 municípios no estado, 5 tem oftalmo, um é Manaus, que é a capital, os outros 4 tem um. Então, se você botar nas comunidades ribeirinhas, você tem um médico para cada 500 mil pessoas. Ou seja, não tem médico, né? Uhum. Fora que toda a dificuldade. E lá a gente já teve casos mega relevantes. Já doou mais de 5 mil óculos na região do Amazonas para comunidades ribeirinhas. A gente estava lá no último final de semana e a gente viu um senhor que ele era praticamente um artesão, né? Ele produzia uns peixes de madeira que eram super bonitos, inclusive. Ele não teve estudo, não sabe nem ler nem escrever. Ele fala que recebeu esse dom para poder fazer esse artesanato. Ele estava sentindo que estava perdendo o dom dele de poder fazer coisa que gerava renda. Gerava R$200 por mês para ele.
Que para ele era sensacional.
Que era para ele, era tipo, que sobrevivia, sustentava a família dele na região. E ele falou que estava perdendo o dom. Na verdade, ele só tinha um óculos, ele precisava de um óculos de perto. E quando ele colocou, ele começou a chorar na nossa frente. Que ele recuperou o dom dele de volta. E isso são vários casos, né? A gente fala que por trás de cada um desses 35 mil óculos que a gente já doou no Brasil, tem uma pessoa, tem uma história. Então, uma história que eu sempre conto, que um dos primeiros óculos que a gente doou também lá numa comunidade de ribeirinha foi de seu José. Ele tinha 42 anos, 6 graus de miopia e nunca tinha usado óculos. Então, com 42 anos, ele viveu cego, sem precisar. E quando ele colocou o óculos pela primeira vez, ele começou a chorar. Ele chorava e só falava, eu não preciso mais subir. Gente, subir aonde? O que ele tá falando? Uhum. Na prática, quando ele tava saindo, em um açaizeiro tem 10 metros de altura. Então, eu tinha que subir, escalar o açaizeiro, chegava lá em cima, via se tinha fruto, se não tinha, se tava bom ou não, e descia. E agora ele olha de baixo e se precisar ele sobe. Então é surreal o impacto que o nosso tão simples, que a gente no dia a dia parece algo que todo mundo deveria ter, pode causar.
Quantas pessoas envolvidas nisso nesses anos que você está trabalhando?
Na verdade, hoje pessoas fixas, tanto na operação da Verben quanto na operação da Renovate, são 27 pessoas. Mas se a gente contar voluntários que passaram por toda a nossa história, com certeza são mais de 1000 pessoas, entre médicos, estudantes, voluntários, que de alguma forma tentaram ajudar na potencialização desse impacto.
Esse teu projeto já atravessou a fronteira do país? Existem outros países da América Latina que têm esse tipo de trabalho?
Sim. Então, na verdade, a gente trouxe uma tecnologia de fora, da Alemanha, que chama One Dollar Glasses. E a gente está presente em 8 países, né? Então, aqui na América é Brasil, Bolívia e México. Na África, Malawi, Burkina Faso e Quênia. E na Ásia, Nepal e Índia. Então, no mundo inteiro, já foram mais de 150 mil pessoas impactadas pelo projeto. E aí, casos que são surreais. Tipo, no Malawi, em Burkina Faso, que estão entre os 3 países mais pobres do mundo, em muitos lugares que a gente vai, né, a pessoa não sabe que óculos existe. Então, chega a ser um patamar ainda além do que a gente vê aqui no Brasil. E a pessoa não sabe que aquilo...
Ou seja, uma invenção de mais de 2 séculos, as pessoas não conseguem dimensionar que isso é viável.
É possível. Para elas é normal você ficar, talvez, com a idade... Porque, no caso, todo mundo vai precisar, no final, depois de uns 40, 45 anos, de um óculos de leitura, pelo menos, sem contar a miopia ou outros casos, é normal a pessoa achar que não, eu não vou enxergar, depois de mais velho eu não enxergo. Não, você tem um produto, e a pessoa não sabia.
Pô, Ralf, queria te fazer uma última pergunta. Eu estou conversando com o Ralf, é extremamente jovem. Quantos anos você tem?
Tenho 27.
E você está há quantos anos isso?
4.
Como é que é isso, assim?
4 ou 5 já, na verdade.
Qual a lição que você tira e você falaria para jovens... e você teve bolsa, você falou que estudou com bolsa e quis retribuir isso, né? Qual é a lição que se tira, muito jovem, de você pensar em uma ação para os outros, numa sociedade que pensa cada vez mais, as pessoas pensam cada vez mais nelas mesmas?
Uma coisa que a gente viu é um conceito muito de negócio, de impacto social, que é possível hoje pensar numa sociedade que a gente consegue criar negócios que são sustentáveis, são financeiramente, inclusive, lucrativos, e a gente consegue causar um impacto social tremendo e ser remunerado por isso, né? O Yunus, que é o Nobel da Paz, em 2006, ele desenhou esse modelo. Você consegue criar um negócio que, na sua essência, causa impacto social e você consegue sustentar. Então, por que um diretor de uma empresa pode ganhar um dinheiro muito grande para vender cerveja, vender cigarro, vender outras coisas, e a pessoa que causa impacto não pode também ser remunerada por isso? Então, quando a gente pensou na Verbem, pensou na Renovatio, a gente queria criar um ambiente onde todo mundo que trabalha com a gente também pudesse ter seus objetivos pessoais realizados. Então, se pudesse trabalhar, pudesse sustentar e pudesse também ter uma carreira de propósito. Isso é possível hoje. Eu ando hoje muito pelo ambiente de negócio de impacto social e hoje cada vez mais há mais recursos para esse negócio, há mais dinheiro disponível na sociedade para investir em soluções que causam impacto, que transformam as pessoas e consigam, ao mesmo tempo, ser sustentáveis.
Ralph, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson.
Eu conversei com o Ralph Tuenges, ele é o fundador da ONG Renovatio. Ele explicou um pouco essa ONG, que com a parceria com uma tecnologia alemã, fabrica óculos de baixo custo, vende para pessoas, empresas, e cada óculos vendido é doado também. Ele relatou algumas histórias de pessoas que tiveram sua vida transformada, mudada, com a utilização do óculos, voltar a enxergar bem.